e várias situações em bons palcos, com bom tratamento merecido, que é a nossa obrigação, na verdade, né? Mas a gente vem conseguindo quebrar essas barreiras, o que me deixa muito realizada, né? Porque eu acho que o grande legado que um festival pode deixar, né, para a transformação de uma cidade é justamente pensar nas gerações futuras, que tudo que está sendo construído, né, de formação de plateia, de formação de público, a gente tem ações para as crianças, a gente tem ações também para deficientes auditivos e visuais, sempre tem alguma participação, tem alguma coisa especial, desde que o evento começou, e não porque agora é moda, porque agora é tendência. Então, são coisas que a gente já vinha entendendo que a música brasileira precisa de formação de plateia, né? Porque a música de massa, ela vem dominando, ela vem não querendo, né, a indústria que as pessoas tenham essa oportunidade de ouvir a música
E
boa,
esse
né?
espaço, ter esse espaço também, eu ia te perguntar sobre essa curadoria do line-up. Como que ela é pensada? O Tum é um festival diverso no quesito gênero musical? Vocês têm mais de um palco e com focos? Como é pensada essa curadoria?
Então, bem, ótima pergunta. A nossa, todo ano, né, a gente abre um edital de chamamento de bandas.
Certo.
Constrói um edital e constrói um regramento para que os artistas e bandas possam participar do festival com música autoral. Com música autoral. Isso democratiza o acesso, porque a partir do momento que você abre uma convocatória, você dá a oportunidade de qualquer pessoa participar. Claro que vão ser ficar como finalistas ou selecionadas as bandas que têm mais a ver com as diretrizes do edital daquele ano.
Certo.
Do que simplesmente você fazer uma curadoria e contratar quem você quer. Olha, eu quero fulano, Beltrano, ciclano, vou contratar aquelas bandas que eu acho que são as melhores do festival. A gente abre um edital no Brasil todo, né? Divulga isso. Inclusive, vamos lançar daqui uns dias, depois eu falo mais para vocês, né? Então, e dentro dessa curadoria, existe uma equipe de profissionais que faz esse filtro, é feito um filtro inicial, e dentro dessa curadoria, a gente tem que ter a prioridade de participação de mulheres, negros e comunidade LGBT, certo? A gente tem uma representatividade, sempre, pelo menos uma banda ou artista de cada região do país, né? A gente tem as questões de inclusão também, né? De sempre ter algum artista que a gente possa estar incluindo, né? Tem as questões de inclusão, de acessibilidade também, né? Aqui nós temos uma cantora que tem deficiência visual, a Marjorie Porto, espetacular, né? Que sempre é chamada para participar. Temos um MC que é rapper, que é deficiente visual, também é chamado para participar, né? E não só no festival, a gente faz ações durante o ano também. Claro, a pandemia prejudicou um pouco, mas a gente desenvolve vários projetos e várias ações durante o ano todo. E vai incentivando eles, vai passando informações, a gente tem um informativo de editais nas nossas páginas todo mês, né? As oportunidades que tem para os artistas se inscreverem, a gente faz todo esse trabalho gratuito, né, de informação. E dentro da curadoria também tem as questões, né? Se o trabalho é cantautor, cantautora, se é duo, se é trio, se é quarteto, se é quinteto, né? Todos os estilos de música são bem-vindos, com exceção de pagode e sertanejo, né? E também a questão de que a gente tem níveis dentro da curadoria. Por exemplo, o festival não recebe só as bandas mais renomadas ou as bandas mais virtuosas, né? Tem bandas que estão começando, tem cantautores que estão começando, e às vezes até algum artista mais completo, mais virtuoso, pergunta: poxa, mas fulano que está começando entrou e eu não entrei, sabe? Porque com certeza algum artista que representasse a categoria daquele artista virtuoso entrou. Tudo é pensado. E uma banda que está começando, como eu comecei lá com 18 anos, ela vai ser esse artista do amanhã. Então ela tem que ter um palco para estrear. Ela tem que ter uma oportunidade para estrear, sabe?
Ele é 100%.
Oi?
Ele é 100% nacional, Ivana, ou vocês têm convidados internacionais que não fazem parte desses editais, mas que são convidados, entram como convidados, ou nesses quem está se propondo nesses editais podem trazer convidados, como isso?
Então, a nossa convocatória, o nosso festival, ele é nacional e internacional. Tá? A gente vem desde a primeira edição, sempre convidando 4 ou 5 países e diretores de festivais. Recebemos ano passado um artista da Inglaterra, o Tum ganhou o prêmio de inovação e sustentabilidade do British Council do Reino Unido e da Oi Futuro, que foi um prêmio para 6 festivais brasileiros só, para fazer uma formação, né, e uma preparação para a internacionalização de festivais, inserindo ações de sustentabilidade dentro desses festivais. Projeto legal. Muito legal. A gente recebeu mentorias dessa equipe, né, do Reino Unido, da Oi Futuro também, para poder ver como os festivais mundiais estão se portando em relação e construindo ações em relação à sustentabilidade. Então, que também é um braço que o Tum está desenvolvendo, que é um desafio, né, fazer isso para os shows e tal, mas a gente vem fazendo várias ações também para sustentabilidade. E aí a gente trouxe o Alan Thompson da Inglaterra, que é o ex-vocalista da Amy House, um artista fantástico, fantástico, que tocou com música autoral, montamos uma banda para ele aqui no Brasil, e a Camille Bertot, que veio da França também, a Dati Garcia, que veio da Argentina. E essa ideia da internacionalização vem muito da questão da união dos povos. De promover, de fato, o intercâmbio cultural e algo que a gente acredita muito, que é, se nós queremos ser recebidos e levar nossa música para outras cidades, estados e países, nós temos também que saber ser anfitriões.
Claro.
Então, a gente vem desenvolvendo essas ações. Esse ano, a gente já está com 8 países confirmados no Tum, e devem confirmar outros agora até o mês de agosto. E fizemos um termo de cooperação agora, Santa Catarina, Brasil, Uruguai, e vamos construir um Santa Catarina, Brasil, Córdoba, Argentina. Aonde existe esse um termo de cooperação, aonde nós vamos receber diretores de festivais de lá e 2 a 3 atrações de cada território, e em contrapartida eles vão receber o nosso festival lá e 2 ou 3 artistas de Santa Catarina.
Ai, que legal. Que legal. E Ivana, tá aberto o edital para novos artistas para esse festival ainda?
O edital está abrindo até o final do mês de julho. A gente está abrindo o edital, posso avisar vocês,
por favor,
né, para vocês divulgarem também, enfim. E eu, quem sabe, até uma outra entrevista com bandas que já participaram do Tum, coloco à disposição. Tem artistas incríveis aí que podem falar de como, o que seria muito importante, por exemplo, é do quanto participar de uma feira com tantos profissionais da música do país e do exterior ajuda a abrir o pensamento e formatar um projeto profissional para as artistas e para os artistas. Então, pois. Isso é muito bacana, que nós temos projetos aqui que participaram do Tum, por exemplo, de 2019, e não estavam prontos, né? E aí eles se preparam de um ano para o outro, para que quando os convidados vão chegar aqui nas rodadas de negócio, eles tanto possam apresentar o seu pitching, o seu projeto, como possam também vender seus shows, eles já estão com o produto mais pronto.
Bom, então
o Tum também tem esse papel.
Independente delas participarem do festival se apresentando, eles podem ir para o festival na tentativa de fazer negócios, de se apresentarem, é isso?
Exato. Essa é a grande diferença, é o grande diferencial do Tum, a grande diferença de ter uma conferência. Porque nessa conferência a gente faz palestras, workshops, masterclasses, né? e faz as rodadas de negócio. O que que são as rodadas de negócio em parceria com o Sebrae? Então, a gente monta uma sala, né? Vamos lá com 20, 30 mesas, e cada diretor de festival, que é um comprador potencial de shows, ele fica sentado esperando que os artistas selecionados para o edital de rodadas, que é um outro edital, passem de mesa em mesa durante 10 minutos. É uma rodada cronometrada. Em paralelo, a gente criou um workshop de preparação para as rodadas de negócio em 2018, porque a gente entendeu que as nossas bandas não sabiam muito bem como fazer esse pitching, que é uma apresentação de 10 minutos para vender o peixe. E que o curador profissional como eu, em 10 minutos para ele é o suficiente, porque se ele gostar também e quiser contratar, ele vai pesquisar mais depois. Então, que essa apresentação chama pitching. Então, ele vai apresentar ali uma música dele tocando ao vivo, ele vai levar o computador, o tablet, o celular, vai levar um fone de ouvido, vai fazer uma breve apresentação do projeto. Olha, minha banda tem 5 integrantes, ela nasceu na data tal. A gente está gravando o primeiro disco, a gente nunca gravou, a gente tocou aqui, tocou ali, passa o histórico da banda e mostra um vídeo para a pessoa ouvir o som, porque a pessoa tem que ouvir o som. A pessoa pode fazer um PDF ali mais bonito que tem, mas eu quero ouvir a tua sonoridade. O que que tu tem para propor para o meu festival? E aí, o que que acontece? Ao fim da história, a pessoa falou com 25, 30 contratantes numa tarde de todo o país e mais 5 países.
Quer dizer, uma tremenda oportunidade.
É uma oportunidade gigante, né? Então, assim, as pessoas. E esses produtores, muito, por exemplo, a gente tem um produtor, que é o Barral Lima, que já foi produtor do Jota Quest, de todo o Clube da Esquina, escreveu os songbooks do Milton Nascimento, produtor do Patufu, ele em bandas mineiras e outras não mineiras. Ele ainda dá um feedback da produção musical do artista gratuitamente. Se é necessário, o que que pode melhorar. Então, esses convidados, o festival traz e custeia a vinda desses convidados, certo? Para que os artistas possam receber essas orientações, essas mentorias, e quem já está pronto, já está com o projeto 100% redondo, fecha contratos, entende? Porque a pessoa já diz, sei lá, eu gostei desse artista, ano que vem eu vou levar para o meu festival. E já aconteceu muitas coisas assim. Temos artistas que participaram das rodadas do Tour em 2018, nunca tinham saído da nossa cidade. E hoje estão fazendo turnê, inclusive, no exterior. Claro, são muitos? Não, não são muitos ainda. Mas também nem todos tinham esse desejo. Mas já
Exatamente.
é real, nós temos muitos casos concretos e o inverso também. A banda Madela, do Chile, tocou no Tour em 2021, em pandemia, e ela acabou de tocar, ela fechou 2 contratos na hora.
É
Ela
uma
foi tocar em
oportunidade
São Luís,
ímpar, né?
no Maranhão. Ela foi tocar em São Luís, no Maranhão, e Vitória, no Espírito Santo. Porque o som delas já era o perfil que aqueles festivais estavam buscando, né? Então, claro que tem uma série de coisas, né? Isso não é nenhuma promessa para os artistas, mas é uma oportunidade, até mesmo porque eles trocam o contato ali com os diretores de festivais, né? E eles têm essa ponte, se eles quiserem, para o resto da vida. Aí vai do artista saber manter esse networking. É visitar também os festivais das pessoas, criar esse relacionamento, porque muitas vezes a banda pensa assim: ah, eu fui lá, não vendi nada e tal. Gente, a gente tem aí muitos artistas. Então, tem que ter um planejamento estratégico e uma definição de objetivos por parte da banda que ela possa perseguir. Agora, pensa: eu tive agora em Córdoba, né? Eu mentorei lá 24 artistas e bandas em 4 dias de evento. A partir daquele momento, eles têm o contato de uma produtora de Santa Catarina no Brasil. Todos têm o meu contato. Evidentemente, se alguém precisar alguma coisa, ah, eu gostaria de ir para o Brasil, eu gostaria de saber o contato de uma casa que combine com o meu som, é lógico que eu vou passar. Se for um projeto bacana, consistente, né, que eu veja que tem alinhamento com aquela casa, com aquele festival, até com algum projeto nosso aqui do Tum, então a pessoa nunca mais está sozinha, né? Ela começa realmente. E isso eu estou falando de um festival. O Brasil hoje tem quase 2.000 festivais.
Vamos chegar nessas duas
Então.
perguntas aí agora. Vamos lá. A gente sabe que música não é só arte, né? É também um negócio.
É.
Que avaliação você faz da indústria da música nesse momento, com as plataformas de streaming, a inteligência artificial? Os artistas também devem estar atentos e alinhados a essas mudanças?
Ah, que pergunta bacana. Vamos lá. Então, eu acho que tem muita coisa surgindo, né? A IA mesmo é muito nova, né? Ela é muito nova. E em relação às plataformas digitais, é muito importante, porque é como se a plataforma hoje fossem diversas lojas de disco, de vinil, de fita cassete, CD, DVD, onde a gente, quando queria conhecer o trabalho de um artista, ou até mesmo comprar um disco, a gente visitava essas lojas. E hoje as plataformas digitais fazem essa distribuição automaticamente, a tua música pode ser ouvida no mundo inteiro, né? E tem uma questão também de registro dessas obras, né? O artista, quando compõe, ele tem que procurar uma associação para fazer o registro de SRC das suas músicas, né? E ao subir para qualquer plataforma, existem empresas agregadoras, selos que também cuidam dessa distribuição, né? Ele pode ter a sua música ouvida em qualquer lugar do mundo, coisa que antigamente não podia, era tudo físico, né? Também era uma disputa para conseguir colocar a música em rádio há 20 anos atrás. E hoje a tua música pode ser ouvida em qualquer lugar. Então, eu acho que é fundamental, né, quem ainda não está nas plataformas, até porque as plataformas bem trabalhadas, elas monetizam também, né? Elas fazem que você possa ter uma base de fãs em qualquer lugar do mundo, né? A tua música chega e tem esses relatórios em tempo real. Claro que existe um processo. Para isso é importante ter bons parceiros de selo, de agregadoras e distribuidoras digitais, para que empresas especializadas possam fazer o trabalho de promoção e divulgação da tua música. O que acontece hoje é que tem muitos artistas no mundo, né? A produção de milhares de músicas mensalmente. Então, para poder, e acessível a todo mundo, né? Para poder se destacar, tem que estudar, né? Precisa ver as tendências, o que está acontecendo, como que vai fazer para conseguir se sobressair no meio de tantos artistas plurais, tantos artistas bons. Então, realmente tem que procurar empresas e profissionais competentes para conseguir ter êxito aí nessas produções e preparar profissionalmente o seu plano de mídia para cada lançamento, né? Para onde que vai cada lançamento que eu vou fazer? Ah, eu vou divulgar, vou gravar um videoclipe? Não, não tem videoclipe, é só a música. Para além disso, né, o artista entender quais são as possibilidades de monetização. Acontece também uma coisa que muitos artistas, como esse caminho todo do marketing digital, ele é bastante complexo e trabalhoso, despendem muito tempo só para o digital também, né? E aí não conseguem dar conta de fazer os shows presenciais ou de organizar uma turnê, eu super compreendo, é complexo mesmo, né? Mas eu sugiro sempre que os artistas busquem pesquisar artistas do seu tamanho, um pouco maiores, que estão conseguindo fazer esse trabalho, né? Que estão conseguindo viabilizar de alguma forma como case de inspiração, né? Olhar assim, como eu pesquiso os festivais, o que eles estão fazendo que eu não faço ainda, que eu posso me inspirar, não copiar, né? Mas me inspirar para melhorar os meus próprios processos. Então eu acho que o digital veio para somar, né? Ele veio para ajudar muito, mas ainda a monetização é muito baixa, né? É tudo ainda muito, muito novo também. Então, acho que o artista deve pensar a sua carreira não só a distribuição digital, né? Como tem muitos cases que só com digital bombam, mas entender bem o seu público-alvo, como que o público-alvo dele prefere receber os materiais deles através de shows ao vivo, né? Com a distribuição, mas a distribuição digital é fundamental. E a inteligência artificial é muito nova e a gente ainda está entendendo como usá-la na música para o bem. Né? Para o bem. Então, é um processo que de novembro para cá a gente está discutindo isso muito nos festivais e tentando entender o que isso pode ser benéfico e o que é que tem de maléfico para a gente também nessa coisa toda da IA.
Uhum. E olhando para tudo isso, eu vou te fazer a pergunta que foi tema lá da tua mesa no WME.